Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 163. Tudo se fez sossegadamente. Palha alugou uma casinha na Rua do Príncipe, cerca do mar, onde meto o nosso Rubião, alguns trastes e o cachorro amigo. Ruga aceitou a mudança sem desgosto, e desde que lhe tornou o delírio, com entusiasmo. Estava nos seus passos, disse Cloud. Não sucedeu assim aos amigos da casa, que receberam a notícia da mudança como um decreto de exílio. Tudo na antiga habitação fazia parte deles, o jardim, a greda e os canteiros de graus de pedra em Saésdada. Traziam tudo de cor. Era entrar, pendurar o chapéu e ir esperar na sala. Tinham perdido a noção da casa alheia e do obsequio recebido. Depois, a vizinhança. Cada um daqueles amigos do Rubião estava feito a ver as pessoas do lugar, as caras da manhã e as da tarde. Alguns chegavam a cumprimentá-las, como aos seus próprios vizinhos. Paciência. Iriam agora para a Babilônia, como os desterrados de Sião. Onde quer que estivesse o Eufrates, arachaiões soeiros em que pendurassem as harpas saudosas, ou, mais propriamente, cabides em que pusessem os chapéus. A diferença entre eles e os profetas é que, ao cabo de uma semana, pegariam outra vez dos instrumentos, e os tangeriam com a mesma graça e força, cantariam os velhos hinos, tão novos como no primeiro dia, e Babel acabaria por ser a mesma Sião, perdida e resgatada. O nosso amigo precisa de repouso por algum tempo, disse-lhes Zupalha, em Botafogo, na véspera da mudança. Hão de ter reparado que não anda bom, tem suas horas de esquecimento, de transtorno, viu a tratar-se, por enquanto é preciso que descanse. Arranjai-lhe uma casa pequena, mas pode ser que, ainda assim, passe para um estabelecimento de saúde. Ouviram atonitos. Um pio voltando a si mais depressa que os outros. Respondeu que há mais tempo se devia ter feito aquilo, Marafazel, era preciso ter influência decisiva no ânimo de Rubião. Por muitas vezes lhe disse, por boas maneiras, que era indispensável consultar um médico, por me parecer que tinha alguma coisa no estômago. Era um modo de desviar o sentido, compreende. Mas ele lhe um dia sempre que não tinha nada, digeriria bem. Umas come menos, dizia-lhe eu. Há dias em que não come quase nada, está mais magro, um pouco amarelo. Compreende que não podia dizer-lhe a verdade. Cheguei a falar a um médico, meu amigo, mas o nosso bom Rubião não o quis receber. Os outros quatro iam confirmando de cabeça toda aquela invenção. Era o mais que se lhes podia pedir, e tudo o que lhes consentia o atordoamento do golpe. Acabaram perguntando no número da nova casa, para irem saber dele. Para o amigo, quando se arrancaram dali e se despediram uns dos outros, deu-se um fenômeno que não contavam. É que eles mesmos mal podiam separar-se. Não que os ligasse amizade nem estima, o próprio interesse os fazia antipáticos. Mas o costume de se verem todos os dias, ao almoço e ao jantar, à mesma mesa, como que os tinha fundido uns nos outros, a necessidade os fez suportáveis, o tempo os tornou mutuamente precisos. Em resumo, eram os olhos de cada um que iam padecer com a ausência das caras de uso. Do gesto das soiças, dos bigodes, da cacalva, dos cestros particulares, do modo de falar e de estar dos companheiros. Era mais que separação, era desarticulação.